Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós temos estado a analisar o livro de Romanos e o fizemos de uma forma bastante detalhada sobre o capítulo 1, pois ele lança os alicerces para a compreensão deste livro de Romanos. Nós hoje iremos percorrer o capítulo 2. O assunto aqui continua a ser o estado do homem diante de Deus. É como se fosse a continuação do assunto do capítulo 1, como nós já temos visto. Lá nesse capítulo 1 foram lançados esses alicerces sobre o estado moral e espiritual do homem. E estamos a falar do homem com H grande, humanidade. Nós estamos a falar de um indivíduo que detém em si próprio todos aqueles índices. Não confundamos as coisas. O estado de pecado em que o homem se encontra realmente é grande. E quando falamos mais uma vez do homem, é a humanidade. Precisamos de perceber que Deus olha para nós com um sentido coletivo. Eu creio que nos últimos 100 anos nós temos aprimorado essa ideia do individualismo. É algo que tem sido exacerbado na nossa cultura, sido realmente quase deificado essa ideia do indivíduo superstar, por isso valorizamos alguns indivíduos que são realmente extraordinários na humanidade, que são capazes de recordes, são capazes de fazer coisas que são fenomenais. Temos inclusive o chamado livro do Guinness, onde são registados coisas que alguns indivíduos conseguem fazer, que mais ninguém consegue fazer. E esse comportamento tem levado com que nós deixemos de pensar no coletivo, deixemos de pensar nas comunidades, deixemos de pensar nas sociedades, nas nações. Mas creio sinceramente que a Bíblia nos tem trazido a uma reflexão mais coletiva. Nós pertencemos a uma sociedade, nós pertencemos a uma cultura. Nós vivemos, é verdade, hoje em dia, na chamada aldeia global, onde realmente as culturas se cruzam, as cidades estão cheias de várias culturas, vários povos, se encontram no mesmo espaço geográfico, mas ao mesmo tempo, creio que necessitamos de compreender o nosso ambiente cultural. Precisamos de compreender a nossa nação, precisamos de compreender a nossa humanidade. E este texto de Romanos traz-nos esta reflexão. Nós não somos só indivíduos. Nós somos também parte de uma comunidade, nós somos parte de uma nação, nós somos parte de uma humanidade. É verdade que nós somos indivíduos e Deus trata connosco como indivíduos, mas também não é menos verdade que Deus trata connosco como comunidades, como nações. Então temos que ter estes dois focos constantemente ligados. Perceber que Deus trata connosco de uma forma muito particular, mas ao mesmo tempo Deus trata connosco como um grupo, como uma coletividade de pessoas. Então, nesse sentido, Deus aborda aqui a humanidade de uma forma genérica, de uma forma geral. E parte desta forma geral para o particular, dizendo a salvação está disponível para todo o homem e para todo o indivíduo que, pela fé, aceita aquilo que eu fiz. Então, é muito interessante esta forma como Deus aborda aqui nestes textos bíblicos a relação que Ele tem com a humanidade, mas ao mesmo tempo com os indivíduos. Temos que sempre ter presente esta tensão, podemos dizer assim, aqui nestas páginas do livro de Romanos. Então o verso 1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção àqueles que se apresentam muitas vezes como juízes, como senhores da verdade. E isto assenta muito bem numa cultura pós-moderna como a nossa. Nós hoje em dia achamos que cada um tem a sua própria verdade. Cada um é senhor de si mesmo. E aqui este texto diz, realmente se tu tens a ideia de que és juiz em causa própria, toma atenção, toma cuidado. Muitas vezes nós achamos-nos no direito de julgar os outros, por causa talvez do nosso passado, da nossa cultura, daquilo que realmente é parte de nós. Achamos que nós somos senhores da verdade, senhores do direito, senhores de saber exatamente o que o outro deve ou não deve fazer. Devemos aprender, sem dúvida alguma, a olhar para aquilo que a Bíblia diz. Se é uma verdade imutável, se é uma verdade que realmente pode ser padrão para nós, essa verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Não é a religião, não é uma vertente política, não é uma vertente sociológica, não é uma vertente ideológica, não é uma vertente filosófica, é realmente a pessoa de Cristo. E nós temos que ter isto bem assente na nossa mente. Porque nós, seres humanos, realmente achamos que a nossa maneira de pensar é que está correta. Aquilo que eu acho é que está certo. O meu clube é o melhor. O meu partido é o mais adequado. A minha religião é que, de facto, responde a todas as questões. Temos de perceber que é a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo que é a resposta. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer é relativamente polémico no nosso meio. Alguma vez eu ouvi sobre estas questões alguém que dizia: eu não quero que todos concordem comigo, mas pelo menos que saibam porque é que não concordam comigo. E eu gostaria de deixar esse desafio para si também. Porque eu sei que estou a falar para uma mentalidade pós-moderna onde as pessoas acham que cada um tem a sua própria verdade e recusamos uma verdade absoluta. O que eu estou a dizer é que Cristo Jesus é a verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta. Por isso mesmo Jesus Cristo diz no Evangelho de São João que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém se relaciona com Deus Pai a não ser através dEle. E isto eu sei que é exclusivo, isto eu sei que é absoluto, mas isto eu sei também que é a palavra de Deus. E é por isso que eu acho que não devemos permanecer, e desculpa-me a redundância, nos achismos, naquilo que é a minha opinião. Você não deve ouvir a opinião do Paulo Chaveiro. Você deve ouvir aquilo que a Bíblia diz. E se aquilo que eu estou a dizer é em conformidade com a Bíblia, então eu espero que ouça aquilo que eu estou a dizer. Mas se não é, olhe para a sua Bíblia, confira com a sua Bíblia e ouça aquilo que Deus diz. Essa é a única verdade imutável. Não podemos ficar à mercê de especulações da própria Bíblia, de explicações que não têm fundamento nas Escrituras, de raciocínios humanos e humanistas, trazendo ideias que muitas vezes não têm a ver com as Escrituras. É por isso que o retrato da humanidade aqui, quer no capítulo 1, quer no capítulo 2, quer no 3, é tão doloroso, porque nós temos dificuldade de encarar quem nós somos. Nós não queremos nos ver ao espelho. Essencialmente, quando começamos a ver os nossos defeitos. Eu sei que há pessoas, conforme vão envelhecendo, têm vergonha das suas rugas. Eu quero dizer que as rugas são parte da sua natureza, são parte do seu processo de amadurecimento, são parte de si próprio. E as rugas, os cabelos brancos, são algo bonito. É algo que representa maturidade, é algo que representa sabedoria, é algo que representa vida. É algo que representa cuidado pelos outros e eu espero sinceramente que as suas rugas representem isso tudo. Então, muitas vezes nós temos dificuldade em nos encarar ao espelho. Há pessoas que não acham que as rugas sejam para estar no rosto. Acham que isso é para retirar, para remover. E são experiências de vidas que nós muitas vezes queremos remover. A Bíblia apresenta-nos um espelho onde o homem é confrontado com as suas rugas, com os seus cabelos brancos, com os seus defeitos, com aquilo que é sinais do seu afastamento de Deus. Precisa realmente de ser confrontado com esse espelho. Mas continuemos a olhar para esse espelho e a verificar quem nós somos. E provavelmente, se calhar, nós vamos chegar à conclusão dizendo: ok, as minhas rugas e os meus defeitos não são assim tão bonitos. Eu preciso realmente de uma remodelação e uma remodelação que seja profunda. Que tem a ver com a natureza, mudar realmente desta maneira de ser, desta maneira de estar na vida. Preciso dessa remodelação feita por Deus e feita por dentro, feita nos valores, feita na natureza. Mas o texto bíblico continua a mostrar quem nós somos e diz o verso 2 deste capítulo 2 do livro de Romanos. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Notamos que o juízo dos homens muitas vezes é falho, muitas vezes é parcial, muitas vezes é dúbio, muitas vezes é realmente sem verdade, distorcendo a verdade, porque nós homens somos limitados. Às vezes fazemos isso sem intenção maldosa, mas nós seres humanos não temos capacidade de compreender as motivações das pessoas. Se alguém vem ter connosco e diz: não, Paulo, os factos são estes, assim, 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 e relata um facto de um acidente, por exemplo, eu tenho que partir do princípio que esta pessoa não está com motivações maldosas a contar-me aqueles factos. Eu não consigo ver o coração dessa pessoa. Às vezes posso pressentir os sinais que ela emite nos olhares, na maneira como se posiciona, na maneira como está sentado, se está nervoso ou não. Mas mesmo assim, o meu juízo continua a ser falho. Porque ela pode estar nervosa, porque viveu uma experiência traumática antes e não tem nada a ver com a verdade dos factos. Então, nós seres humanos somos muito limitados a compreender as motivações das pessoas. Agora, Deus não é limitado a esse ponto. Deus conhece as motivações do seu e do meu coração. Aquilo que eu digo a Deus pode ser verdade ou pode às vezes ser mentira. E muitas vezes nós tentamos enganar Deus como se fosse possível. Nós às vezes até nos tentamos enganar a nós próprios, dizemos determinadas coisas acerca de nós próprios para ver se nós acreditamos naquilo que estamos a dizer. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Ele é um Deus de verdade. E Ele é um Deus que julga com verdade. E ainda bem que é assim. Porque o nosso Deus não é um Deus parcial, não é um Deus que se deixa enganar, não é um Deus que se deixa subornar. Às vezes nós pensamos que conseguimos subornar a Deus. Como é que os cristãos fazem isto? Os cristãos tentam subornar a Deus às vezes com jejuns, umas coisas assim parecem espirituais. Então dizemos, oh Deus, eu vou jejuar para ver se conseguimos torcer a vontade de Deus para que Ele faça uma coisa que não é a sua vontade. Nós temos que compreender que Deus é um Deus de verdade. Ele não se deixa subornar. Ele não se deixa enganar pelas nossas práticas, pelas nossas palavras. Ele quer ver sinceridade no nosso coração. Nós, quando olhamos para as páginas da Bíblia e encontramos homens como Abraão, Moisés, homens como Samuel, Davi, e entre outros, são homens que a Bíblia relata que eram homens fracos, homens que tiveram pecado. Mas lá o texto bíblico diz que muitos deles foram amigos de Deus. Por exemplo, Abraão é tratado como pai da fé. Moisés é tratado como o homem mais manso à face da terra. Davi é tratado como um homem com o coração segundo Deus. Mas quando nós olhamos para as histórias destes homens, verificamos que eles agiram muitas vezes de uma forma errada. Por que é que Deus os valoriza tanto? Eu creio que é por eles terem sido sinceros consigo mesmo e com Deus. Quando eles fizeram a geneira, eles não tentaram se justificar diante de Deus. Eles disseram, Senhor, perdoa-me, porque eu não devia ter feito o que fiz. E aqui a sinceridade não é simplesmente dizer perdoa-me qualquer coisinha. É estar realmente e profundamente arrependido com aquilo que fez. Então temos de perceber que a sinceridade provém do íntimo de cada um de nós. Davi, quando escreve um dos salmos manifestando o arrependimento de ter pecado contra Deus, ele diz que até os seus ossos estavam a ser esmagados pela pressão, pela sua emoção de ter praticado uma coisa que era contrário à vontade de Deus. É este tipo de sinceridade que Deus busca. Deus não procura homens perfeitos. Deus procura homens que se arrependem, reconhecem o seu pecado e que são sinceros no seu coração. Então vamos continuar aqui, o verso 3. Portanto, já vimos que Deus é um Deus que julga com verdade. Não se mistura com as mentiras, nem se deixa enganar. Então o verso 3 continua. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Deus continua aqui na mesma frequência, continua aqui a falar do mesmo assunto. E é a hipocrisia, a dissimulação, a falsidade. Então há homens que talvez até pregam a palavra de Deus, apresentam-se como líderes religiosos, mas que têm uma atitude e um comportamento completamente diferente daquilo que é a vontade de Deus. Por um lado, apresentam-se dizendo, aqui está a verdade, mas eu faço diferente. Então é aquela atitude de dizer, olha, façam aquilo que eu vos digo, mas não façam aquilo que eu faço. Isto não tem nada a ver com a Bíblia. A palavra de Deus, quando nos fala acerca daqueles que têm a responsabilidade de ensinar, eles deverão ser, em primeiro lugar, um modelo por causa do seu caráter. Então, não há espaço para dizer, eu quero falar da palavra de Deus, mas a minha vida não tem nada a ver com aquilo que eu ensino. Então, eu não posso estar a dizer que eu vou ensinar a palavra de Deus, e a Bíblia é muito clara em Timóteo, quando fala deste assunto, que aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que são líderes, bispos, pastores, pessoas com responsabilidades de ensinar, de conduzir vidas na área espiritual, devem ter a sua casa sobre disciplina, em ordem. E o modelo é a sua casa. E por causa de terem a sua casa em ordem, então eles são aptos para ministrar na casa de Deus. Só que este princípio bíblico foi pervertido e hoje em dia as pessoas que estão em liderança muitas vezes querem dissociar a sua vida familiar da sua vida e da sua responsabilidade como líderes. Não é possível. A palavra de Deus não permite tal coisa. E é por isso que encontramos aqui no livro de Romanos esta expressão. Que há pessoas que querem ensinar coisas, mas não querem viver. Essas pessoas não podem estar com essa responsabilidade. Mas o texto bíblico não termina aqui. Vamos continuar a ver o verso 4 e diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O apóstolo Paulo aqui fala sobre a riqueza da bondade de Deus. A riqueza dessa tolerância de Deus. A riqueza dessa paciência, longanimidade, é muito mais que paciência, mas essa paciência de Deus para conosco. É importante que o apóstolo aqui fale sobre este assunto, fale sobre esta riqueza de amor da vontade de Deus. Pois muitas vezes nós esquecemos que Deus age para conosco com essa paciência. Eu acho que de facto Deus é extremamente paciente para comigo. E eu creio que Deus o é porque Ele é um Pai de amor. E eu tenho aprendido isso através da relação que tenho desenvolvido com os meus próprios filhos, com Natanael, os Josias e a Débora. Eu tenho visto que se eu que sou mau, eu que sou falível, eu que sou imperfeito, procuro melhor para os meus filhos, quanto mais Deus, que é um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de verdade, um Deus de justiça. E Deus realmente tem-me ensinado de uma forma tremenda através dos meus próprios filhos. E é necessário nós entendermos que esta paciência de Deus para com as nossas falhas é a mesma paciência que eu tenho para com os meus filhos. Quem tem filhos e sabe a forma como eles erram quando são pequeninos. Mas é normal, os pais estão lá exatamente para ajudar, educar, fazer com que as crianças cresçam. Nenhum pai com a cabeça no devido sítio vai espancar uma criança de um ano porque ela fez, desculpem a expressão, mas cocó nas fraldas. Quer dizer, seria ridículo alguém fazer isto. Provavelmente esse pai deveria ser preso, ou essa mãe deveria ser presa por se fizesse uma coisa dessas. Uma criança de um ano não sabe utilizar a casa de banho. Faz parte do seu crescimento naquela fase da sua vida. Ainda não tem essa faculdade desenvolvida. Mas muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus tirano. Porque alguém que continua com 20 anos a fazer as geneiras, Deus ainda já vai julgá-lo nessa altura. Então nós temos que perceber o nosso contexto. Um pai não deve julgar uma criança com um ano porque faz as suas necessidades nas fraldas, mas se aos 20 anos, e ela é uma pessoa normal, continua a fazer algum problema, esta pessoa tem de certeza. Portanto, um pai normalmente não iria permitir uma situação dessas. Então, Deus é um Deus que aplica a sua justiça, mas o aplica com paciência. E nós, se fazemos isso aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é um Deus realmente paciente. Nós não somos assim tão pacientes quanto Deus. Eu só dei este exemplo para que fique bem clara a paciência e o amor de Deus para connosco. E Paulo continua a dizer que esta bondade de Deus deve conduzir o homem ao arrependimento. Então temos que perceber que a ação de Deus não é uma ação para nos deixar andar à vontade, mas é uma ação para nos levar a perceber quem nós somos. Por isso, não devemos ignorar que a vontade de Deus é que nos conduz a esse arrependimento. O verso 5 nos diz ainda: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, muitas vezes nós guardamos o nosso coração, a dureza, não percebemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de paz, é um Evangelho que traz uma proposta de vida saudável, harmoniosa para cada um de nós, e não percebemos que realmente a nossa relação com Deus é baseada nesse princípio de vida. É por isso que neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, o verso 1 diz: somos justificados, pois, mediante a fé. Por isso temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus para nós. Não é viver em contendas, não é viver em desarmonia, mas promover a paz no nosso meio. O verso 7 e 8 nos diz: dará a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à vontade e obedecem à injustiça. Deus não vai deixar impune aqueles que necessitam de serem corrigidos. Por isso o verso 9 ainda diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também. Vemos que Deus está preocupado em que o homem realmente possa se relacionar com ele. E o verso 11 ainda diz: porque para Deus não há acessão de pessoas. Fala aqui no grego e no judeu, mas Deus mostra claramente que não vai fazer diferenciação. Os judeus tinham a lei e pensavam, por ter a lei, eram mais importantes. Os gregos e os gentios não tinham lei, mas Deus não vai fazer exceção de pessoas. Deus vai mostrar que, com lei ou sem lei, cada um será julgado justamente. Portanto, isto significa que Deus terá em conta o seu próprio desenvolvimento espiritual. O verso 13 diz ainda, neste capítulo 2, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Vemos que realmente Deus terá em consideração cada um de acordo com o conhecimento que tem ou não tem da palavra de Deus. O ter ou não conhecimento da palavra de Deus não é desculpa para nós não fazermos a vontade de Deus, pois temos a nossa própria consciência. Temos em nós próprios aquilo que é a orientação de Deus para a nossa vida. Nós, no próximo programa, continuaremos a olhar para as páginas deste livro tão importante. E eu gostaria que você terminasse a leitura deste capítulo 2, verificando aquilo que Deus tem para lhe dizer ainda neste livro. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.